Parashat dessa semana, Parashat Vayishlach. Parashat conta como o Yaakov está no início se preparando para se encontrar com Esav, depois de todo esse tempo que ele ficou longe de casa, casou, teve um monte de filhos, e ele se prepara para se encontrar com Esav. Ele se prepara de três formas. Ele se prepara rezando para Deus. Ele se prepara mandando presentes ao seu irmão para ver se consegue apaziguar e deixar o irmão mansinho. Em terceiro lugar, ele se prepara para uma eventual batalha, se o seu irmão de fato quiser lutar. Depois a Torá conta a luta que Jacob teve com o anjo do Esav. Finalmente o encontro com Esav. Segundo o Midrash, o Esav tentou morder o Yaakov, não conseguiu, acabaram chorando, e Esav acabou beijando ele. Depois a Torá conta a história da Dinah, que foi raptada pelo Shechem, e como o Shimon e Levi saem para defender a sua irmã do Shechem e de toda a cidade que estava conivente com este sequestro. Depois a Torá conta sobre o nascimento de Binyamin e falecimento de Rachel no parto. E a Parashá termina falando sobre a descendência do Esav. Logo no começo da Parashá, a Torá conta que o Yaakov mandou Vayishlach Yaakov Malachim Lefanav. O Yaakov mandou anjos. Anjos para se encontrarem com Esav, para verificar exatamente o que está acontecendo com Esav, qual a ideia do Esav, o que ele pretende. Ele dá uma ordem e fala para os anjos que vocês devem ir e falar para ele. Assim disse o seu servo Yaakov: eu morei com Lavan, me atrasei até agora, e lá eu não aprendi das coisas do Lavan, continuei no caminho que aprendi em casa. E eu enriqueci com animais. E agora eu estou querendo dizer para você que eu espero achar graça perante os vossos olhos. E aí os anjos vão e voltam e dizem: olha, o senhor Esav está querendo vir para cima de você. Está com 400 homens junto com ele para luta. E aí que o Yaakov começa a se preparar. Você vai ter luta, então tem que estar preparado para a luta. Nós vamos rezar para não ter luta, porque, como diz o Yaakov, ele estava com medo de ter uma luta com Esav, e ou ele vai ser morto, ou ele vai ter que matar o Esav. Isso também incomodava ele. E resolve mandar os presentes para o seu irmão Esav para ver se consegue apaziguar a situação. Interessante, hein? Que o Esav era um cara que nós já vimos bastante sobre ele. E aqui, mais uma vez, ele demonstra: você não vai achar. Você vai achar. Ele pegava as esposas dos outros. Ele assassinava, ele aprontava um monte. E de repente, esse mesmo Esav tem um papo com anjos. Anjos? De uma forma geral, nós pensamos: quem tem o mérito e quem consegue conversar com anjos? De uma forma geral, nós imaginamos que anjos tem contato apenas com Tzadikim. E de repente nós vemos que o Esav, com toda a perversidade dele, teve um bate-papo com os anjos que Yaakov mandou para ele. Rasham Shvadron exemplifica dizendo que uma coisa não é contraditória com a outra. Uma pessoa pode ser extremamente perversa e, no entanto, ele pode ter contato com um anjo. Ou, melhor o contrário, uma pessoa pode ter contato com um anjo e, mesmo assim, ser uma perversa. E Rosh Hashanah Shmadron conta que aconteceu uma vez uma história numa sinagoga que demonstrou o quanto uma pessoa pode ser paradoxal. E é uma lição para nós. Rosh Hashanah Shmadron conta que uma vez, numa sinagoga, era Shabbat antes de Purim, e precisavam de Baal Koré, pessoa que lê na Torá. O oficial da sinagoga viajou, não sei, não podia vir aquela semana. Então, começaram a procurar alguém na comunidade que pudesse ler a Torá aquele Shabbat. Começaram a procurar, encontraram um jovem que estava disposto a ler, preparar para a chá da semana. Era um menino que tinha acabado de fazer bar mitzvah na semana anterior. E ele topou preparar para a chá daquele Shabbat também. E assim ele leu toda a parashá, bonitinho. Quando terminou, Shabbat antes de Purim, Shabbat Zachor, tem que se ler o trecho que fala sobre a mitzvah de apagar a lembrança de Amalek. Isso é uma mitzvah da Torá. E sendo uma mitzvah da Torá, a criança precisa já ser adulto em todos os sentidos da lei. E aí, um sujeito na sinagoga começou a gritar: vamos, nós vamos cumprir a mitzvah com essa criança lendo para nós. Ela vai fazer bar mitzvah. Tem que ser alguém mais velho para poder cumprir a mitzvah direito de ouvir a parashá de Zachor. Aí as pessoas falam: não, não vamos fazer isso. Se você quiser, então faz o seguinte. Depois você pega um Sefer Torá. Você vai na salinha ali ao lado. Você lê sozinho. Não, imagina, tem que se preocupar com a comunidade, e a comunidade tem que cumprir a mitzvah direito e ouvir a leitura da Torá de um adulto mais velho, não essa criancinha que vai fazer a mitzvah. Fez todo um escândalo. E começa a discussão. Não, esse sujeito que reclamou falou: escuta, eu vou ler. Bom, podemos imaginar como a criança ficou. O jovem acabou de fazer bar mitzvah. Nessa discussão toda, e o cara fala: não, que ele vai ler pra gente? O que, que é isso? O menino ficou todas as cores, branco, vermelho, cor de abóbora, ficou extremamente envergonhado, desceu da bimá, e esse sujeito, o reclamão, subiu pra ler. E ele então pegou e começou a ler, fez fazer as brachot na Torá, barechu et Hashem Torá. Diz Rav Shlomo Shvadron, naquele momento, esse sujeito estava, entre aspas, com os anjos, mas ele era um Esav. Ele era um Esav em pessoa. Envergonhar uma criança, jovem, assim em público, porque você quer e acha que vai cumprir a mitzvah melhor se for com outra pessoa. É um Esav com os anjos. Um comportamento que não condiz. Como você pode fazer abrahá com todo, se você está envergonhando o outro? Um outro exemplo que ele, Rashan Shvadron, traz, de um sujeito, um anãozinho entrou no meio das pessoas, de repente chegou um cara: para, vai lá. Segura o rapaz e faz uma brachá. Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, Meshaneh HaBriot. Existe uma brachá que se faz quando uma pessoa vê uma criatura diferente. E o sujeito fez essa brachá desse jeito. De novo, ele é um Esav vendo anjos. Porque não é assim que se faz essa brachá. Você envergonhar o cara na frente de todo mundo, fazer desse jeito.
Deus estardalhaço? Será que quando ele reza sozinho, ele toma todo o cuidado para rezar, com todo esse fervor com que ele está fazendo essa brachá em público? Não precisa fazer desse jeito. É uma brachá que se faz, mas é uma brachá que se faz recatadamente. No seu canto, você viu uma pessoa que, segundo a halakha, tem que saber quais são as leis, mas segundo a halakha, segundo a lei, dá para se fazer essa brachá? Então você faz essa brachá. Um brachá que está declarando que Hashem faz criaturas diferentes também. Mas fazer de forma que envergonha a pessoa em público, isso com certeza não é a forma, isso seria um comportamento de um ex-sábio que está enxergando anjos naquele momento. Se nós estamos falando sobre Tfilá, o quanto Yaakov se preparou também rezando, o Rav Silverstein conta uma história. Havia um rabino na Europa que se chamava, ele é conhecido pelo livro que ele escreveu, Megaleh Amukot. Era um sujeito acima da média, um rabino muito, muito, muito genial, conhecedor tanto da parte revelada como da parte mística da Torá. Ele escreveu esse livro, Megaleh Amukot, um livro que tem coisas profundas e incríveis. Ele era rabino de Cracóvia. E um belo dia ele resolveu que ele vai embora da cidade, vai abandonar esse cargo de rabino da cidade. E, obviamente, a cidade ficou muito chateada, porque ele era um sujeito... Não era qualquer um. Aí aparece perante ele dois sujeitos. E dizem, rabino, o senhor ainda está aqui na comunidade. Nós temos um caso a resolver, um vintorá. E nós gostaríamos que você resolvesse para nós. Tá bom? Por favor, expliquem qual a situação. E a situação era a seguinte, dois sujeitos, não se sabe os nomes deles, então... Yissachar e Zvulun. O Yissachar era um grande sábio, grande estudioso. Talmid Chacham, só que estudava bastante Torá. E ele estudava o dia inteiro. Só que, para sustentar a família. Então, todo dia de manhã, ele acordava cedinho. Ele fazia pães. Ia até a feira. E lá ele vendia os pãezinhos. Ele vendia rápido e ia para desfilar, para reza, e depois da reza ele já ia estudar, e assim ele se sustentava o suficiente. Ele ganhava com os pãezinhos e um o suficiente para se sustentar durante o dia. E assim no dia seguinte ele voltava lá para vender os pãezinhos. Um belo dia, passa ali na feira o Zvulun e vê o Issachar vendendo pãezinhos. Chegou para ele, o Zvulun chegou para o Issachar e falou: mestre, você é uma pessoa estudiosa, genial. Você tem que sentar e estudar. Não combina com você ficar aqui vendendo pãezinhos. Não é honrado para uma pessoa do nível do senhor. Vamos fazer um acordo. Quanto você precisa para viver? Eu vou te pagar todos os dias uma moeda de ouro para você poder viver, uma moeda de prata, sei lá, uma moeda, conforme o que eles combinaram. E você vai ficar estudando o dia inteiro. Chega de vender pãezinhos. Tá bom. Aceitaram o acordo, deram as mãos, fecharam o negócio. Tá bom. Assim, todos os dias, às vezes, Bulun ia lá na casa do Issachar, dava para ele uma moeda, ou esperava completar uma semana e dava para ele sempre o dinheiro que precisava, e Issachar ficava estudando o tempo todo. Depois de um mês, os Zvulun andando na feira de manhã cedo. E vê que o Issachar está lá vendendo pãezinhos. Chegou para o Issachar e falou: o que você está vendendo pãezinhos? Nós combinamos, fizemos um acordo que eu vou te sustentar. E você vai ficar sentado estudando o Torá o dia inteiro. O que você está fazendo aqui? Diz o Issachar: olha, não me interessa, eu agradeço muito o contrato. Agradeço muito esse tempo que você me ajudou. Mas eu não quero mais esse contrato. Por quê?
Porque é verdade, eu continuo rezando todos os dias. Mas a minha reza não tem mais o mesmo fervor e o mesmo nível que tinha quando eu vendia os pãezinhos.
Como assim?
E quando eu vendia pãezinhos, toda manhã eu acordava e rezava para Deus, para que a massa dê certo e saia saborosa. E depois eu rezava e pedia para Deus, por favor, para o forno não estar nem muito frio nem muito quente, para não deixar cru e não queimar o meu pãozinho. E depois eu rezava para Hashem, para chegar na feira e conseguir vender bastante e muito rápido, para poder logo ir para rezar e depois poder estudar. Todos os dias eu tinha essa reza, que era uma coisa do dia a dia que eu vivencio de uma forma muito mais forte. Eu rezava de uma forma muito forte. Desde o momento que eu parei de produzir pãezinhos, a minha reza já não é mais a mesma. E os dois então agora estão perante o Megalé Amukot, querendo ouvir o que o Rabino diz. O que vão fazer? Os Vulun quer continuar com o contrato dele. Eu fechei o contrato e eu vou te pagar todos os dias. Você vai ficar estudando. Não quero que você venda pãozinho. Não pega bem. E Sahar diz, não, eu quero continuar vendendo pãozinho. Porque a minha fila é melhor quando eu vendo pãezinhos. Diz o Megalé Amukot para eles, eu tenho duas coisas a dizer para vocês. Em primeiro lugar, o Issachar tem razão. Se a qualidade da reza dele diminuiu porque ele parou de vender pãezinhos, ele deve voltar a vender pãezinhos para ter uma tefilá, uma reza empolgante todos os dias. E por conseguinte, quando vocês fizeram o contrato, ele não tinha ideia que se ele fizesse esse contrato, que vocês, Bruno, sustentar ele, Issachar, que iria diminuir a qualidade da reza dele. Ele achou que ia continuar tudo igual. E por conseguinte, uma vez que ele não imaginava que vai diminuir a qualidade da tefilá dele, o contrato está anulado automaticamente. Porque ele não, se ele soubesse, ele nunca teria feito esse contrato. Isso é a primeira coisa. Então, Issachar, você vai voltar a vender pãezinho. Segundo lugar, disse o Megalé Amukot, eu gostaria de dizer que se nesta comunidade da Cracóvia tem duas pessoas que estão brigando por uma coisa tão elevada desse jeito, brigando não, discutindo, e vem perante o Rabino para resolver uma coisa tão elevada, um querendo ajudar o outro, um querendo crescer, entfilar, se a comunidade é desse tipo, eu não vou mais abandonar. Eu continuo aqui, rabino desta cidade.